Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
Maravilha, estamos ao vivo agora em transmissão simultânea no YouTube e no LinkedIn. Vamos falar hoje sobre carreira executiva, startups e empreendedorismo corporativo com um super convidado que tem experiência não só no mundo executivo, no mundo de empreendedorismo também. E tenho a grata surpresa de trazer essa pessoa para nós, mas você que está começando agora no canal, né, no podcast Líder de Elite, talvez você não me conheça, meu nome é Carlos Oios. Minha vida é desenvolver liderança e esse canal aqui é como se fosse a nossa voz do movimento da liderança de elite. E do que se trata a liderança de elite? Não é a liderança das elites, não é a liderança para as elites. A gente acredita em democratizar a liderança, de trazer o que existe melhor na liderança para todas as pessoas. E nada melhor do que a gente entrevistar pessoas com sua experiência para falar de liderança de verdade, né? E hoje aqui, né? Fazendo um breve spoiler, na verdade, motivando aqui, nós vamos falar sobre no momento em que tudo acontece de maravilha com liderança, mas o que acontece quando as coisas dão erradas e qual é o posicionamento da liderança para acertar isso. Então, vamos receber aí com muita alegria, grande João Lúcio aparece aqui na telinha. Boas-vindas, meu caro, uma alegria enorme ter você com a gente. Sinta-se à vontade, essa aqui é a sua casa virtual. E como é de costume, tem o João Lúcio pelo próprio João. Boas-vindas, meu caro.
Legal, boa noite, Carlos, boa noite a todo mundo aí que está assistindo. Obrigado pela oportunidade, Carlos, aí de compartilhar, né? Muito legal o trabalho que você tem feito, tenho acompanhado aí teus podcasts, tuas lives, teu canal, né? E acho que a ideia hoje é bater um papo aqui bastante aberto, né? Deixa eu me apresentar rapidamente aí para quem não me conhece, né? Sou João Lúcio, sou natural de Piracicaba, São Paulo, tá? Moro em São Paulo, né? Tenho aí... Basicamente, trabalhei minha vida inteira em tecnologia, né? Tenho 25 anos na área de tecnologia, principalmente ainda em grandes consultorias. Atualmente, sou empreendedor, né? Sou CEO e cofundador da B-Crowd. Sou engenheiro de formação, tá? E acho que estou aqui hoje para contar um pouco da experiência, né? Para fazer esse bate-papo ser o mais interativo possível. E para quem quiser fazer perguntas e tiver interesse aí em compartilhar dúvidas e questionamentos, para responder aí da melhor forma possível também.
Sensacional, João. Maravilha. Bom demais ter aqui você. Um pouquinho de bastidores para o pessoal. A gente se formou em engenharia da computação algumas décadas atrás, né?
Não tá idade, hein, meu?
É um prazer enorme estar aqui, né? Esse encontro digital, né? Nada como um mundo de grupos de WhatsApp de faculdade para a gente fazer essa mágica.
Exatamente.
Mas, enfim, esses são os bastidores para quem conhece a gente de algumas décadas atrás. É divertido a gente poder fazer esse reencontro. E já antecipando, eu agradeço a sua generosidade, ceder seu tempo para trazer essa sabedoria dessa carreira muito bacana que você tem. E já que nós vamos falar sobre carreira executiva, conta um pouquinho para nós como foi essa sua jornada. Né? Você saiu do mundo de engenharia da computação, né? Como eu, bem nerd, e agora você é um grande executivo, né? Empreendendo. Conta um pouquinho dessa jornada para gente.
Deixa eu começar da seguinte forma até, acho que talvez ficaria até bastante interessante. Deixa eu falar um pouquinho o que é a B-Crowd. E aí a gente volta no passado e eu conto como é que eu cheguei até aqui. Né? Mas assim, contar como chegou, sem saber onde chegou, talvez não fique tão legal. Deixa eu começar ao contrário, então. Né? Bom, a B-Crowd é uma startup. Tem aí um ano e dois meses de vida, então assim, é bem recente, né? Bem recente. E a B-Crowd é uma grande plataforma digital. Né? O que nós criamos foi um ecossistema que interliga vários players, né? E esses players são, em sua grande maioria, pessoas de tecnologia, pessoas da área de IT, e aí eu estou falando de desenvolvedores, né? De sistema, desenvolvedores de software, estou falando de estudantes de tecnologia, e quando eu falo estudantes, pode ser pessoa de, né, que está no terceiro grau, na universidade, ou para se formar, mas eu também estou falando de gente do ensino médio, aquele cara lá de 12 anos, 15 anos, que já está programando, que já está fazendo código em casa. Então, o ecossistema integra isso junto com instituições de ensino em junto com corporações e empresas interessadas em se conectar nesse ecossistema para se valer disso e encontrar pessoas talentosas no mercado. Acho que um grande gap que existe hoje no mercado de tecnologia é a falta de mão de obra. Infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, existe um gap enorme. Existe uma estimativa aí de que para cada pessoa de tecnologia hoje, existem 5 vagas disponíveis. E não existe uma previsão de que isso vá melhorar nos próximos 10 anos. Então, de alguma forma, a gente tenta equacionar, e participar desse ecossistema de forma a contribuir positivamente, gerando pessoas, treinando pessoas que conhecem tecnologia e que vão estar aí preparadas para o mercado de trabalho e conectando essas pessoas com empresas que vão se beneficiar e precisam, dessa mão de obra de forma tão importante. Hoje a BigCrowd, mesmo ela sendo tão nova, e tão recente, hoje ela é a maior plataforma de programação competitiva da América Latina. E eu vou falar um pouquinho depois do que é programação competitiva, porque não tem muita gente que conhece, Isso é um conceito talvez muito difundido no mundo acadêmico, Carlos, mas no mundo corporativo não é tão difundido assim. E acho que vale a pena a gente fazer um capítulo aí depois, tá? E essa comunidade que usa aí programação competitiva, está hoje entre as maiores comunidades tech do mundo. Então, nós somos hoje 750 mil BigCrowders, espalhados em 100 países. A plataforma usa 3 idiomas para conectar todo mundo. Então, a gente pode usar português, inglês ou espanhol dentro da plataforma, até porque senão seria impossível todo mundo aí se comunicar. E a plataforma trabalha com 27 linguagens de programação diferentes. Isso significa que quem usa a plataforma pode treinar e praticar, de forma real, escrevendo código, testando código, jogando, participando de games, de competições, usando 27 diferentes linguagens de programação. Por outro lado, do lado das instituições de ensino, das escolas, a gente tem aí hoje 3.500 professores que usam a plataforma para dar aula, seja online ou seja presencial, para alunos que estão aí aprendendo tecnologia, e de 1.000 instituições de ensino diferentes, espalhadas em 47 países essas instituições. Quando a gente pega a nossa população que usa a plataforma hoje, a grande maioria são de brasileiros, o que nos orgulha muito. 50% desse público de 750 mil usuários vem do Brasil, 20% vem da América Latina, a gente está falando de México, Colômbia, Argentina, Chile, tem muita gente nesses países que usam, e o resto vem da Ásia, Europa, Oceania e América do Norte. Interessantemente, muita gente em Bangladesh usa. É interessante que a gente, eu quando executivo, nunca tive contato com pessoas de tecnologia da área de Bangladesh. Tive muito contato com gente da Índia, onde é um grande celeiro, de talentos de tecnologia, mas Bangladesh para mim era realmente um question mark. Eu fiquei extremamente impressionado com a qualidade da mão de obra que existe lá. Egito vem em terceiro lugar, em termos de países, Índia, Indonésia e Arábia Saudita. Impressionante que tem muito árabe que usa a nossa plataforma, em inglês. A gente está até pensando em traduzir a plataforma para árabe, para expandir na região lá do Oriente Médio, aproveitando aí a Copa do Mundo, etc. E tal, E a gente tem muita gente que usa lá. Então, assim, hoje o que a gente vê, é realmente uma necessidade muito grande de mão de obra e a gente, trabalhando dentro da BigCrowd para tentar contribuir de certa forma, para ajudar empresas a encontrar seus talentos e os talentos serem criados para que possa suprir essa grande demanda, aí, seja através de recrutamento, seja através de alocação de mão de obra. Então, acho que isso um pouco, e 5 minutinhos do que é a BigCrowd. Mas eu não nasci CEO da BigCrowd, é interessante isso, Quando as pessoas vêm falar com a gente, falam, nossa, o cara é CEO, é executivo. A gente não nasce CEO, Carlos? Você sabe disso, cara. Você entrevista aí tanta gente, cara, e fala assim, para chegar, como presidente de uma empresa, para você fundar a sua startup, leva, já tem um caminho. Você bota muita mão na graxa. Você toma muito tombo nesse caminho. E acho que o legal é a gente conversar sobre tudo isso, porque acho que é onde todo mundo pode aproveitar também, Eu vejo muita gente falando, nossa, meu projeto está difícil, puxa, essa empresa que eu trabalho, não me dá os, carreira, ou não estou conseguindo crescer. E, cara, assim, todo mundo passa por isso, E a gente aprende com esse processo, e acho que seria muito legal a gente comentar, assim, vamos voltar agora para trás, né? Falei de onde, né, onde estou, vamos voltar talvez um pouco para trás. Eu me sinto hoje um privilegiado. Eu realmente me sinto um privilegiado porque eu tive oportunidade, né, e talvez minha família teve oportunidade de me prover isso, né, de ter, trabalhar, começar a trabalhar com tecnologia e ter contato com tecnologia, Carlos, muito cedo. Hoje é mais normal você ver uma pessoa, né, uma criança de 9, 10 anos fazendo um curso online, assistindo talvez uma aula de YouTube, né, de como programar, ou como usar computador. Mas você pegar, né, eu tenho 50 anos, né, você pegar aí há 30, 40 anos atrás, isso, né, isso não existia, isso era realmente um privilégio. E quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais se mudaram, eu morava em Piracicaba, meus pais se mudaram para Brasília, e a escola lá em Brasília, né, onde eu estudava, era uma escola de classe média alta, mas a escola era realmente visionária, porque a escola tinha um ônibus, dentro desse ônibus tinham 20 computadores, né, e esse ônibus era alugado e compartilhado por 5 escolas diferentes, ele ficava um dia por semana em cada escola. E os alunos de 9, 10 anos, como era o meu caso na época, podiam usar, né, ter aula dentro desse ônibus. Era muito caro ter computador, né, disponível 100% do tempo lá na escola. Não existia isso. Né? Isso foi o quê? 1980, né? Assim, não existia isso. Então, assim, o ônibus era compartilhado, os computadores eram compartilhados e você começava a aprender um pouco de lógica de programação, um pouco de linguagem. Né? Nem me lembro que linguagem que era lá na época que a gente aprendia. Né, uma coisa bem antiquada, provavelmente, mas assim, né, foi desenvolvendo aquele gosto por lógica, aquele gosto por linguagem de programação, que, né, me abriu os olhos para uma coisa que eu falava, cara, puxa, adorei isso, né? Quero conhecer mais, quero realmente aprender. E quando nós voltamos de Brasília para Piracicaba, né, 5 anos depois, né, eu morei 5 anos em Brasília, voltei para Piracicaba, eu tive a oportunidade de conhecer uma escola de informática na época. Lembra que ela tinha aquelas escolas de rua? Hoje acho que nem existe mais isso também, né? Hoje é tudo online, mas assim, tinha aquelas escolas de rua que você ia fazer curso. E tinha uma escola lá em Piracicaba chamada Epcot Data Center. O nome já era estranho porque ele fazia alusão ao Epcot Center lá da Disney, né? E eu, com 12 anos de idade, tive a oportunidade de ir lá fazer um curso, né, aprender programação, aprender basic, e me apaixonei. Falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Adorei, né? E o empreendedor, o dono dessa escola, era um cara chamado Celso de Souza Lima, ele era visionário, né? Ele falava assim, João, eu me ofereci para trabalhar, para ser monitor, falei, quero aprender mais. Ele falou, vem ser monitor aqui com a gente. Ele era visionário, porque nessa época, que era o quê? 1984, ele já falava, Carlos, ó, todo mundo vai ter que aprender computação e inglês. Cara, hoje parece uma coisa tão óbvia, né? Mas em 1984, alguém falar que todo mundo tinha que aprender computação em inglês era uma coisa, ah, não, imagina, que isso, não precisa, né? Mas assim, de certa forma, eu falei, cara, eu quero realmente seguir. E eu acabei virando professor, né, nessa escola, dei aula de Basic, C, C++, Assembly, Pascal, Clipper, né? Fui programador, fui desenvolvedor de software, né? Até quando chegou, né, isso foi dos 12 aos 18 anos, até quando chegou aos 18 anos, que eu fui, né, fazer o meu curso universitário, né, e acabei fazendo aí engenharia de computação na Unicamp. Então foi assim que tudo começou, né? Começou muito cedo e começou, puxa, com pessoas que já me inspiravam desde o início, falando, cara, aprende isso, que isso vai ser o futuro, né?
Cara, sensacional isso. Trouxe memórias bastante interessantes desse momento aí de vida. Obviamente, cada pessoa tem uma jornada diferente, mas eu também comecei a programar quando meu pai, ele trabalhava na Unesp de Assis, ele entrou nessa parte de computação e ajudou a desenvolver o centro de computação da Unesp. Nem sabia o que era computador, ele conseguiu o computador velho, a gente começou a mexer, e eu entrei nessa, meu irmão entrou nessa, e a gente acabou entrando nessa, e também era uma coisa muito inexplorada, né? Eu lembro explicando pra gente como é que funcionava a lógica binária, mas era um negócio muito nerd pra... Você não conseguia falar com mais ninguém sobre isso.
Não.
Mas, bacana, boas memórias. E como é que foi essa transição sua do mundo de tecnologia? Você contou um pouco como é que foi, né, esse momento até que você entrou na faculdade, de você sair da faculdade com essa formação de engenharia, essa tecnologia, e até você, vamos dizer assim, chegar naquele momento da carreira em Y, né, que você abre um pouco mão da parte de tecnologia, você continua usando os conceitos e depois você vai na carreira gerencial, executiva de liderança. Conta um pouquinho como é que foi esse processo.
É interessante esse ponto que você falou aí desse crescimento, Carlos, porque assim, o que eu aprendi durante esses 25 anos de carreira é que assim, tem três fases, todo mundo tem três fases numa carreira. Eu tento separar assim até para ficar didático, né? Mas eu chamo, é uma fase técnica, né? Que é a primeira fase na carreira da maioria das pessoas, que é aquela fase onde você vai ser avaliado pela sua capacidade técnica realmente. Quando eu falo capacidade técnica, não estou dizendo só na área de tecnologia e informática, não estou dizendo se você é um contador, você vai ser avaliado pela sua capacidade, né, de fazer balanços, de fazer DRS, etc. E tal. Se você é da área de marketing, sua capacidade, né, de fazer uma propaganda ou de uma campanha, no caso de tecnologia, obviamente, a capacidade de programar ou de entregar um projeto, de desenvolver um software. Nessa primeira etapa da carreira, depende só de você. Né? Depende de você aprender e você realmente entregar aquilo que se espera, né, dentro do seu emprego, do seu trabalho, da sua empresa. Depois tem uma segunda fase, né, que eu chamo que é a fase de pessoas. Né, que é aquela fase onde a sua capacidade individual ela já não é tão mais importante. É, porque você começa a liderar outras pessoas, e aí você acaba muito mais sendo um psicólogo do que, na verdade, um técnico. Né? Você tem que saber motivar as pessoas, você tem que saber fazer com que elas entreguem, né? Estejam comprometidas e se entreguem aquilo que a empresa precisa, o que você precisa para o seu projeto, para que a empresa seja bem-sucedida, para que a sua equipe seja bem-sucedida. Você precisa lidar com adversidades, pessoas que estão menos motivadas, pessoas que jogam contra. Então, tudo isso faz com que você, né, se desloque um pouco daquela área técnica, do seu conhecimento, que é aquilo que você aprendeu na faculdade, ou que você aprendeu, né, em qualquer curso, e faz com que você tenha que aprender muito mais, né, essa parte psicológica. E depois vem uma terceira fase, que eu acho que é a fase mais difícil, né, que é a fase política, que é a fase onde você precisa estar aí e aprender a fazer coalizões. Quando você lidera uma empresa, né, fui presidente de uma grande empresa, vou contar essa história também, mas que é a fase que você precisa aprender a fazer coalizões, onde você tem outros presidentes de outras regiões da mesma empresa, ou você tem áreas diferentes da mesma empresa, que às vezes não tem o mesmo alinhamento que você tem em termos de objetivos, porque obviamente a empresa tem prioridades, mas talvez a sua área tenha uma maior prioridade, uma menor prioridade, e você tem que começar a fazer coalizões, né? E isso é um jogo político, né? Você precisa aprender a como, né, a ajudar um, a ser ajudado, e tudo isso funciona, né, como uma grande engrenagem. Né? Eu comecei, né, quando eu terminei a faculdade de engenharia, foi até interessante porque naquela época todo mundo queria trabalhar em banco. Eu lembro que o mercado financeiro estava bombando, não sei se você lembra disso, mas o pessoal queria ir para o Bozano Simon, você queria fazer mesa de investimentos, né, virar a trader. Agora voltou um pouco isso, né? Mas aquilo estava, né, bombando. Né? E na época eu falei, cara, puxa, eu queria trabalhar com consultoria. Né? Acho que a consultoria ela me brilhava os olhos, porque eu teria a oportunidade de trabalhar em várias empresas diferentes, e não dentro de uma só empresa. Isso é legal da consultoria, você faz projetos, né, e você pode rodar em várias empresas. E eu saí de Campinas, lembro que naquela época eu descobri uma empresa que chamava Arthur Anderson, que fazia auditoria e consultoria. Né? Eu me inscrevi para um programa de estágio aqui em São Paulo, né? Morava em Campinas na época, por causa da Unicamp. Né, vim para São Paulo para fazer o processo de entrevista, e eu lembro que eu fiquei extremamente frustrado, porque na etapa final do processo, faltavam 6 meses ainda para eu me formar, né, tá naquele vai, não vai, né, arruma emprego, não arruma emprego, e eu lembro que o sócio que me entrevistou falou assim, João, eu gostei muito de você, vamos fazer o seguinte, tranca o curso e vem trabalhar comigo, porque a gente precisa ir para Salvador na semana que vem. Eu falei, puxa, como assim que eu vou trancar o curso? Eu vou terminar, eu não vou trancar. Ele falou, não dá tempo. Eu preciso agora para esse projeto. Começa semana que vem. Eu falei, cara, o que a empresa está pedindo para eu trancar o curso? Né? Acabou que a Arthur Anderson faliu, né? E se envolveu nesse aquele escândalo da Enron, etc. Tá? Que bom que eu não fui trabalhar lá. Mas quando eu estava saindo da Arthur Anderson, super, né, desapontado, falei, cara, achei que ia ser aprovado. Eu passei na frente de uma outra empresa que era do lado, aqui em São Paulo, que era Anderson Consulting, que era parte do mesmo grupo chamado Anderson Worldwide, né? Eu falei, cara, puxa, e essa empresa, o que que é? E eu fui procurar sobre ela, e na verdade era Anderson Consulting, que era sobre tecnologia, não era Arthur Anderson, eu estava na empresa errada, né? Mas eu acabei né, me inscrevendo, sendo aprovado para o programa de estágio, por sorte, então deu certo na outra, deu certo nessa Anderson Consulting, que depois veio a ser a Accenture, quando quando ela abriu capital, né, no ano 2000. Mas eu comecei como programador. Então, assim, puxa, o meu primeiro trabalho foi dentro da empresa, programar, fazer software, né, desenvolver, né, entregar projetos para clientes. Mas o que eu gostava muito, né, e acho que uma coisa que me abriu muitos olhos, né, na consultoria de tecnologia, foi um processo chamado alavancagem de talentos. É, como é que funciona uma grande empresa de serviços de TI? Né, Carlos e aí os nossos espectadores. Né? Uma grande empresa de TI funciona assim, né, ela vende um projeto, ela precisa montar uma equipe que vai entregar esse projeto. Então, o custo para entregar o projeto tem duas parcelas, vamos dizer, tem dois componentes. As pessoas que vão entregar o projeto, né, os salários dessas pessoas, todo o total compensation, e as despesas, né, equipamentos, toda a parte de software, viagem, despesas, hotel, se precisar viajar, etc. Esses são os dois grandes componentes, né, de um projeto. E pessoas representam 70%, 80%, às vezes 90% de um projeto. Então, quanto mais barata a equipe, maior o lucro de uma empresa de tecnologia. Então, o que as grandes empresas fazem? Né? Elas treinam pessoas que são mais júniors para colocar essas pessoas o mais rápido possível nos projetos e ter equipes, né, numa pirâmide adequada para conseguir uma margem de lucro adequada. E com isso você faz um processo chamado alavancagem de talento. Você pega, às vezes, uma pessoa, né, que está no seu primeiro projeto e você dá responsabilidades talvez acima do que ela está pronta. Isso é ruim? Não. Isso é ótimo, porque faz com que as pessoas tenham a capacidade de fazer o stretch. Esse é exatamente o movimento feito. Você tem que se desenvolver muito rápido. Né? Se você gosta de desafios, se você é uma pessoa que gosta de crescer rapidamente, isso é fantástico. Se você é uma pessoa um pouco mais acomodada, um pouco mais reticente, talvez você se sinta mal num ambiente como esse, né? Porque tem um stretch muito grande. Mas eu adorava isso, Carlos. Né? E isso me ajudou a abrir os olhos, né, de que fala, puxa, né, dá para crescer rápido. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em clientes como General Motors, como Ambev, como Fiat, como Carrefour, como Natura, como Whirlpool, grandes empresas, né, passa 6 meses dentro de cada empresa dessa, 3 meses, dependendo do projeto. Teve uma que eu cheguei a passar anos dentro de um cliente, a General Motors, onde você acaba bebendo da cultura dessas empresas também. Então, eu brinco que, né, eu fiquei 16 anos nessa empresa, na Accenture, né, mas, na verdade, eu tive vários empregos. Um emprego em cada projeto que eu tinha, porque mudava-se a equipe, mudava-se o chefe, mudava-se o cliente, você ficava embebido na cultura de um cliente que era diferente, e você acaba aprendendo um pouco disso e falando, nossa, olha só, o dia que eu quiser ter a minha empresa, ou o dia que eu puder, né, o que eu vou aproveitar, né, de cada coisinha que eu estou aprendendo, né, dentro desse processo. Né?
Uau! Muito, muito, muito interessante. De novo, flashbacks aí de momentos interessantes de quando você falou o pessoal que estava saindo da faculdade naquele tempo e o direcionamento que estava entrando. E é interessante que as pessoas que vivenciam esse momento com empresas de consultoria, de empresas de grande porte, dão essa super arredondada no mercado, né? Porque você vai, como você falou, bebendo de várias fontes diferentes e eu acho que a gente pegou um tempo em que isso já era bem visto, você sair e passar por várias empresas de formas diferentes, né? Na geração anterior à nossa, não, você tem que entrar numa empresa e se você cada 2 anos está mudando de empresa, você tem um problema.
Né? Era mal visto, é.
Hoje, a gente já vivenciou um momento legal. Eu também tive a oportunidade, mas dentro da mesma empresa, na IBM fiquei 10 anos, né? E cada um ano, cada 2 anos, é como se estivesse numa empresa completamente diferente, porque
exato.
Tive essa experiência dentro da multinacional, né? E é engraçado porque cada silo, né, cada unidade de negócio tem a sua cultura meio rebelde contra a cultura geral da empresa.
Exato, mas você acaba aprendendo muito com isso, né?
Nossa, é fantástico, né?
Demais.
Segmentos completamente diferentes. E conta o pulo do gato aí pra você. Que momento que você percebeu que você tinha esse algo diferente, né? Porque quando você está na empresa como prestador de serviço, como consultor, e você vai experimentando tudo, de certa forma tem uma certa dificuldade de você construir uma carreira executiva de galgando níveis. Obviamente, se os seus projetos são maiores, sua responsabilidade é maior, você vai ficando conhecido, vai desenvolvendo networking, vai tendo, né, aquele business acumen, você vai entendendo. Em que momento você percebeu ou qual foi esse processo que você falou, não, agora eu vou subir, né, the executive ladder, vou começar a subir aqui nessa carreira, porque muita gente que ouve aqui, eu achei bastante interessante até que você trouxe isso, Quando a gente vê a pessoa no topo, a maior parte das pessoas, nossa, que incrível, nunca vou conseguir. Não, você tem uma jornada, você tem um caminho.
Exato.
Então, como é que esse momento dessa transição, como é que foi para você esse momento? Foi, não, agora eu vou ter uma escadinha. Eu não sei se foi dessa forma.
Teve um momento que, né, que eu comecei a assumir equipes, assumir projetos, e você começa a criar, você sai daquela fase 1, né, que é a parte técnica, e começa a ir na fase de gestão de pessoas. Mas eu acho que eu tive dois aprendizados nesse processo aí, né, essa fase Accenture, vamos dizer assim, da minha carreira, que eu levei para a vida inteira, né? Assim, um deles é o que eu chamo de sentimento de dono, né? Teve um projeto, né, vou até contar, uma história gozada, posso contar aqui? Não sei se posso. Um projeto que eu estava numa empresa enorme, né, que a gente implantou um sistema, e assim, esse sistema ele tinha que estar pronto no domingo para começar na segunda-feira, senão a fábrica não ia funcionar. E a fábrica que, né, que em questão, onde estava em jogo, era a fábrica do Rio de Janeiro, que era a maior fábrica dessa empresa. Então, assim, não tinha como dar errado, tinha que funcionar ou parava basicamente 50% das operações da empresa. E nesse processo, né, a empresa ia ter que produzir os produtos e ia ter que entregar, né, e começar a entregar para os caminhões pegarem e levarem para os clientes. E sem nota fiscal, não dá para fazer nada, né, os caminhões não poderiam sair. E às vezes é aquela coisa, né, assim, a coisa sempre estoura no elo mais fraco da corrente. E, assim, a equipe trabalhava 24, foi um projeto que a gente trabalhava 24 horas por dia, literalmente, eram três turnos, e a gente se dividia em turnos, três turnos de 8 horas para trabalhar 24 horas por dia, para realmente entregar na data que era necessária. E tudo ficou pronto num sábado, e a gente ia fazer o teste final no domingo. Só que o que aconteceu é que deu um problema na impressora principal dessa fábrica do Rio de Janeiro. E era uma impressora que, se não funcionasse, simplesmente não tinha como sair os caminhões. De novo, né? O elo mais fraco se rompeu, a equipe conseguiu fazer tudo, mas, puxa, não imprimia a simples nota fiscal. E eu lembro que eu interagia direto com o diretor de vendas, o diretor comercial desse cliente. Eu era um dos gerentes responsáveis pelo projeto nessa época. E ele falou assim: João Lúcio, assim, não, vai ter que funcionar, não tem opção. Vai ter que funcionar, mas não tem onde comprar a impressora de sábado para domingo, no domingo tá tudo fechado, não tem, a gente vai ter que arrumar outra. Aí eu lembro que ele me chamou pro canto, assim, e falou: João, tive uma ideia. Você vai fazer o seguinte, ele falou. Eu falei: nossa, né, já tô com medo. Ele falou assim: ó, eu tava andando nos corredores da Accenture um dia, sabe aquela impressora que tem ao lado, lá perto da contabilidade, lá do banheiro, no corredor, no térreo? Eu falei: sim, isso aí. Você vai lá, é sábado, isso era sábado, 11 da noite, quando a gente tava conversando, né? Você vai lá, você vai pegar aquela impressora. Eu falei: isso é roubo. Assim, você vai, você pega essa impressora, a gente vai pagar um táxi, você vai botar no porta-mala do táxi, no estacionamento lá da empresa mesmo, esse táxi vai pro Rio de Janeiro, em 6 horas chega lá, domingo tá tudo funcionando, João. Né? Na época eu falei: cara, eu imaginei só aquela situação, né? Eu entrando à meia-noite no escritório lá da empresa que eu trabalhava, da Accenture, né, procurando as câmeras de segurança, né, para ver como que eu ia roubar a impressora para botar no porta-mala. Falei: cara, assim, a hora que eu olhar para a câmera, né, o guarda vai olhar para mim, sabe, quando dá aquele eye contact, né, você pá, congela, ele tá me vendo, eu tô vendo ele, eu vou para cadeia, né? E ele falou assim: fica tranquilo, na segunda eu ligo pro presidente da Accenture e eu falo: eu que mandei, ele fez isso pelo bem do cliente, vai ficar tudo bem, né? E assim, na época eu falei: cara, que absurdo. Acabou que não precisou, a gente achou uma outra impressora, deu tudo certo. Mas depois eu pensei e falei: cara, esse diretor, ele se sente dono do negócio. Ele está achando formas alternativas de fazer o negócio funcionar, que são, às vezes, alternativas que ninguém pensou, né? Então, assim, esse sentimento de dono talvez foi uma primeira chave que virou, né? E eu lembro que caiu muito a ficha. Falei: cara, hoje eu olho para trás e falo: brilhante. Eu teria feito a mesma coisa hoje. Eu teria roubado a impressora, porque, assim, qual que é o impacto disso para aquela impressora que estava no meio do corredor e parar uma fábrica?
Fazendo nada.
Na época eu achei absurdo. E a segunda, né, o segundo momento que também acho que me virou uma chave, né, foi que eu estava liderando um projeto. Lembro que foi no Carrefour, inclusive, né, num cliente do varejo. E a gente tinha implementado um sistema que fazia o sortimento das lojas, né? Ele definia que produtos ia para cada loja, né? Lojas em bairros de classe alta, lojas em bairros mais populares, né? Os produtos são todos diferentes. E esse sistema, né, ele também estava pronto para entrar. E ele dava um problema toda madrugada. Ninguém sabia o que acontecia, ele parava de funcionar de madrugada. Aí a gente fazia os testes e ele parava de funcionar. E a equipe falava, João, não sei o que fazer, porque a gente está tudo certo, está tudo funcionando, né? E eu falei, cara, puxa, eu preciso resolver isso, né? Assim, eu vou ter que fazer que nem esse cara da impressora aí, né? Eu vou ter que dar um jeito. E aí eu falei, cara, fica tranquilo. Naquela época não existia nuvem, não existia cloud, então os servidores desse cliente ficavam num data center dentro da própria instalação do cliente. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir no data center, mas eu vou ver o que está acontecendo de madrugada com esse servidor. E eu realmente, né, data center, não sei se todo mundo conhece, mas é uma sala gelada, você tem que ir com cobertor. E eu fui de cobertor, eu lembro que era uma terça-noite, falei, cara, eu vou ficar sentado na frente desse servidor para ver o que acontece. Né, chegou 11 da noite, meia-noite, já tava lá naquela cadeira que deita, né, eu dormindo e tal. Lembro quando era 1 da manhã, Carlos, eu ouvi um barulhinho, plac, plac, e a porta do data center abriu, né. O servidor tava ligado, mas assim, depois de um tempo a tela desliga, né, porque o screensaver, né, o mouse tava lá do lado, tudo. E eu fiquei só olhando o que ia acontecer, né. Aí chegou a moça da limpeza. Moça da limpeza, começou a limpar o chão, tudo, de repente ela encosta no mouse. Quando ela encosta no mouse, pum, a tela acendia. E aí ela falou, nossa, deixaram ligado de novo. Ah. E ela ia lá e apertava lá o reset e desligava. E assim, essa era a razão porque, né, o computador religava automaticamente, mas ele parava toda madrugada lá pela 1 da manhã quando a moça da limpeza vinha limpar. Eu falei, ai, tia Cida, né? Falei, por favor, não desliga nunca mais o servidor. Você não tem noção do que está acontecendo nesse projeto. E depois funcionou. Mas a lição, né, essa historinha para contar a lição, de que às vezes, né, quando você é líder de alguma coisa, você tem que ir lá e resolver você mesmo. Né? Assim, você não pode ter medo de colocar a mão na graxa e se sujar, né, e só fazer a sua equipe fazer isso. Tem horas que você tem que ir lá e dar as caras, né, ter esse sentimento de dono e dar a cara e resolver você mesmo. Né? Quando aconteceu isso, né, duas chavinhas se viraram na minha cabeça. E eu pensei, puxa, nessa época eu tinha muita vontade de fazer um MBA fora do Brasil. Já tinha tido a oportunidade de trabalhar em alguns clientes fora do Brasil. Já trabalhei na China, na Coreia, na Argentina, na Itália. Acabei rodando muito mundo em clientes diferentes. Mas eu falei, puxa, eu preciso estudar fora do Brasil. E foi quando eu tive a oportunidade realmente de fazer um MBA nos Estados Unidos. Isso foi em 2007. E aí foi uma outra chavinha, né, acho que dessa parte de liderança, de vida executiva, Carlos, que virou na minha cabeça. Porque na minha turma do MBA, tinha uma grande porcentagem das pessoas que nunca tinha trabalhado em empresa. Eles montavam as empresas deles e eles vendiam. Montavam e vendiam. Isso nos Estados Unidos é uma coisa assim... Estados Unidos é um capítulo à parte, né? É um país que foi feito para empreendedores, ele, né, dá todos os benefícios para o empreendedor, né, montar uma empresa é muito fácil, fechar uma empresa, contratar é muito fácil, ter acesso a capital é muito mais fácil do que Brasil e outros países, né? Mas assim, e eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, eu preciso me envolver com o empreendedorismo porque, cara, isso realmente é o que eu sempre quis. Eu sempre me senti dono dos meus projetos, como se eu fosse dono do meu próprio negócio, mas eu nunca fui realmente o dono. Eu preciso fazer alguma coisa diferente para ser o dono efetivamente. E coincidentemente, quando eu voltei para o Brasil, né, em 2010, eu fui trabalhar num projeto que eu acabei performando muito mal. Né, e aí vem as adversidades, né? Eu fui expulso do projeto. Nunca tinha acontecido isso. Foi assim, eu lembro que eu fiquei arrasado, né? O cliente falou assim, nós não queremos mais o João Lúcio nesse projeto. E eu falei, cara, acabou minha carreira. Eu falei, tô perdido, vão me demitir, o que vão fazer? Né, mas aí foi, na verdade, uma grande luz. Porque quando acontece essas adversidades, que sua cabeça começa a funcionar, fala, e aí, o que você vai fazer diferente? Né? Vai ficar na mesma? Né? Ou vai fazer alguma coisa diferente? Coincidentemente, Carlos, na mesma época, um headhunter me ligou e falou, João Lúcio, seu nome foi indicado por um colega, né, seu, do MBA lá dos Estados Unidos, de uma empresa americana que quer abrir operações no Brasil. Isso era 2011, 2012. Eles não têm muita presença na América Latina, não têm presença no Brasil, eles querem alguém para abrir. E aí surgiu a oportunidade do empreendedorismo corporativo, que também é uma forma de empreendedorismo muito legal. Pô, falei, pô, que legal, meu. Eu posso criar uma empresa no Brasil, ou montar, né, fazer todo o setup dessa empresa, mas é uma empresa que faz parte de um grupo maior. Ela só não tem presença aqui no Brasil, na América Latina.
Já vi com investidor, né?
É uma empresa com um pai rico, né? Uma startup com um pai mais rico. Exatamente. e foi a Cogniza, né? Então, em 2011, 2012, eu comecei a ter contato com alguns executivos da Cogniza. Nunca tinha ouvido falar dessa empresa na época. Eu não sei se todo mundo conhece a Cogniza, mas é uma empresa gigantesca, né? Fatura 19 bilhões de dólares no mundo inteiro, está presente aí em mais de 60 países, tem 350 mil né, colaboradores, e naquela época não tinha presença no Brasil. Né? Foi uma estratégia de realmente deixar a América Latina para um segundo momento. E aí eu me maravilhei, falei, puxa, eu quero né, fazer o setup dessa empresa na América Latina. Entrei nessa empresa em 2012, e eu lembro que quando eu saí da Accenture, a Accenture tinha uns 7 mil funcionários, 8 mil funcionários, já era enorme aqui na América Latina, e a Cogniza tinha 30. Né? E eu lembro que o meu chefe falou assim, Carlos, falou, João, você tem certeza que você vai deixar uma empresa que todo mundo te conhece, que você tem 16 anos, né, que tem 7 mil funcionários, quer dizer, uma empresa estável, grande, né, você tem uma carreira aqui, uma empresa que tem 31 clientes no Brasil, né? Eu falei, cara, eu vou pular, e minha esposa estava grávida na época, eu falei para minha esposa, ei, né, puxa, vai mudar o plano de saúde, vai mudar tudo, ela falou, vamos, né, vai, ela sempre me apoiou muito nessas loucuras, né, porque isso é importante, né, esse é um capítulo à parte, né, apoio de família, né, pais, esposa, esposo, filhos, é extremamente importante para o teu crescimento também, senão realmente às vezes você fica preso pela falta de oportunidade, porque alguém te segura e não te deixa crescer. Não. Graças a Deus, eu nunca tive isso. Muito pelo contrário, eu só posso agradecer. Quando eu entrei na Cogniza em 2012, eu lembro a primeira cena, foi assim, eu cheguei, um escritório minúsculo, todo mundo cabia, a empresa inteira cabia dentro de uma sala, e aí tinha uma mesa, né, onde o pessoal era mais velhinho, o pessoal tinha 60 anos, 70 anos, e eu falei, puxa, esse pessoal mais velhinho, né? Só uma maravilha, pessoal extremamente competente, mas eu lembro que eu cheguei na mesa e eles brincaram comigo, eles falaram assim, João, você é muito novo, o que você está fazendo aqui, né? Eu falei assim, eu vim ajudar a montar a empresa. Sabe? Aí um deles, o seu Aldo, ele tinha 70 anos na época, ele falou assim, João, somando a idade aqui, só dessa mesa dá mais de 1.000. Eu pensei, meu Deus do céu, por que eu vim fazer essa empresa? Mas eram pessoas fantásticas, né? Profissionais maravilhosos que trabalharam, né, trabalharam muito comigo, inclusive, na Cogniza. E os primeiros 2 anos da experiência na Cogniza foram 2 anos extremamente difíceis. É você criar uma marca, você ajudar a criar uma empresa, divulgar, é muito difícil. Né? Tem que ter estômago, tem que ter paciência. Na B-Crowd agora não é diferente. Né? A gente montou essa empresa e está criando uma marca que nem existia. A Cogniza é uma marca mundial. Pelo menos eles podiam falar, olha no site, o site já existe.
Tem que trazer autoridade de fora.
Na B-Crowd a gente criou do zero o negócio. Mas assim, foi uma experiência, né, que era que nem se você estivesse quebrando pedra. Né? Você sente quebrando pedra. E tem uma comparação, uma vez que eu vi, né, de um empreendedor, né, o Richard Branson, que é um cara que eu admiro muito, é o dono, né, fundador do Virgin Group, ele fala assim, 70% do teu esforço, né, ele vai ser gasto no início de um empreendimento, seja ele empreendedorismo corporativo ou não, para você andar 10, 20% do trajeto. É que nem um foguete. Né? O foguete tem 3 estágios para chegar em Marte. Né? Fala, cara, tem lá aquele maior estágio, você gasta 70% do combustível para chegar na estratosfera, que é a casquinha da Terra. Aí tem mais, né, 20% do combustível que anda mais um pouquinho. Os últimos 10% do combustível é que você consegue chegar em Marte, que você consegue chegar em Plutão, né? Porque daí você já tem um impulso. E eu lembrava disso, falava, cara, se eu tô quebrando a pedra aqui, né, se estou gastando os meus 70%, mas acho que vou, né, vai ter resultado algum dia, esperando aquele resultado. Mas assim, se eu falar que foi fácil, né, assim, às vezes eu tinha vontade de desistir. Muitas vezes vontade de desistir. É, eu lembro que eu cheguei num cliente uma vez, Carlos, e falou assim, puxa, eu sou da Cogniza, um cliente da área farmacêutica, que é bem, né, mais conservador, né, arrisca menos. E ele me falou, puxa, a empresa é muito grande lá fora, a gente está começando aqui no Brasil. Eu lembro que o CEO dessa empresa falou assim, João, ótimo, empresa muito grande lá fora, mas quantas pessoas você tem no Brasil? Eu falei assim, aqui tem umas 50, 60. Ele falou assim, ó, ele deu um tapinha nas minhas costas, falou assim, João, quando tiver 1.000, você volta, tá? Eu falei, 1.000? Não pode ser 100? 1.000? E foi assim durante, né? Foi durante bastante tempo. Mas assim, puxa, em 2014, deu uma reviravolta muito interessante. Em 2014, a gente, até de 2002 a 2014, existia um country manager que era um estrangeiro no Brasil, né? Era um indiano. E ele falou, puxa, eu preciso voltar para a Índia, né? Eu preciso ficar lá com a família dele morava na Índia, e ele tomou a decisão de ir embora. E nesse processo de decisão, a empresa abriu a vaga para presidente local, puxa, quem vai ser o presidente local? Contrataram uma empresa de headhunter, eu falei, pô, como assim contrataram? Eu tô aqui, eu vou ser o presidente local, né? E eu liguei pro CEO global da empresa naquela época, que é um cara maravilhoso, o cara chamado Francisco de Souza, é um dos fundadores da Cogniza, né? O cara, ele tá sempre entre os 50 executivos mais influentes do mundo, né? Na lista da Forbes. Eu liguei para esse cara e falei, cara, eu vou ser o presidente local, né? Me dá chance, não precisa contratar empresa de headhunter nenhuma. Ele falou, tá bom, vamos dar chance. É, e eu lembro que eu comecei como presidente interino, isso foi de 2014 para 2015, e eu lembro que na primeira semana que eu estava como presidente, a gente esqueceu de pagar a internet e a luz do escritório. Eu não sabia que tinha que fazer isso, sempre alguém tinha feito isso. E eu lembro que cortaram a luz e cortaram a internet, o pessoal, e aí, João, como é que eu vou trabalhar? Vai todo mundo para casa, mas assim, eu vou dar um jeito aqui. Assim, olha, assim, até o nível, né, o nível de detalhe que a gente passa, assim, ninguém fica sabendo disso, né? Acho que eu nunca contei pra ninguém, né?
Acho que agora você contou pra um cunhado de pessoas.
É, eu nunca contei pra ninguém, mas só o pessoal que tava lá naquele dia falou, acabou, né? Mas eu nunca contei que eu esqueci de pagar, porque eu não sabia que tinha que pagar, né? Não tinha estrutura, era uma startup, não tinha estrutura. E dentro dessa empresa Cogniz era muito interessante, Carlos, porque todas as novas regiões eram consideradas startups mesmo. Elas eram desconectadas da nave-mãe, né? E elas viviam através de pitches e investimento. Você tinha que fazer um pitch uma vez por ano, para provar que você era viável, criar um modelo de negócio como um empreendedor. Eu lembro que em 2015 eu criei o plano de negócio, fiz o meu pitch com o CEO global e falei, ó, eu preciso de X milhões de dólares em tantos anos, mas eu vou fazer essa empresa crescer, sei lá, para tantas mil pessoas, ter um faturamento aí na faixa de centenas de milhões de dólares e vai crescer tanto por ano. Você faz aquela previsão, né, de, né, mãe de nada, né? Você acha, dois anos você consegue enxergar o futuro, mais de dois, três a cinco anos já tem muita incerteza, mas você faz a previsão, né, tem que fazer, não tem jeito. E ele, eu lembro que foi uma reunião de 15 minutos. Eu lembro que ele olhou assim, fez um monte de perguntas, mas quantas pessoas você vai ter que contratar? Você vai ter que contratar executivos, diretores? Eu falei, eu vou fazer isso e tal. Ele olhou e falou assim, eu achei que ele não ia aprovar. Eu achei que ele não ia aprovar, porque eu tinha pedido um valor até bem alto. Ele olhou e falou assim, seu plano faz sentido, João. Tá aprovado. Cara, assim, aquela coisa incrível, né? E aí realmente foi quando eu assumi a presidência da Cogniza no Brasil. E uma das primeiras decisões foi, puxa, como que a gente vai atrair pessoas para trabalhar nessa empresa? Porque da mesma forma que eu, né, fiz esse salto, essa loucura de sair de uma empresa talvez bem estabelecida para uma que não existia, as pessoas não queriam fazer. Elas falaram, mas por que eu vou trabalhar numa empresa menor? Eu não sei se vai crescer, tem um risco muito alto. Eu falei, puxa, como é que eu vou fazer para atrair pessoas? Pessoas em tecnologia sempre foi difícil. Não é só agora que é difícil contratar. Já era difícil, né, em 2014, 2015. Agora é mais difícil até. Mas eu falei, como é que eu posso atrair? Eu não posso pagar mais. Se eu pagar mais, eu fico inviável. Eu inviabilizo o meu plano. Por outro lado, eu chegava nos clientes e eu via coisas desse tipo. Ah, puxa, se você não tiver gente, eu não te dou o projeto. Primeiro você contrata a pessoa, porque senão depois como é que eu vou saber se você vai conseguir contratar? Era aquela coisa do ovo e da galinha. Para ter projeto e vender projeto, eu precisava ter gente. Mas eu não podia contratar gente, você não vendia o projeto. E aí você fala, cara, ferrou. Eu prometi um monte de coisa, e como é que eu vou entregar? E aí eu falei, puxa, a gente vai ter que achar um jeito de atrair as pessoas e criar um ambiente nessa empresa que não seja só o compensation que atrai a elas, porque não vai funcionar, nós vamos afundar. E aí eu lembrei daquele ponto de, puxa, né, puxa, eu sou um cara acessível, sempre fui acessível, né, puxa, não tenho aquela coisa de, ah, você é presidente, mas não pode falar com o estagiário, não, sempre falei com o estagiário, com o faxineiro, se precisar, sempre botei a mão na graxa, se precisar, e aí surgiu a luz, falei assim, puxa, vou fazer o seguinte, eu vou ser acessível nessa empresa inteira, para a empresa inteira, e todos os diretores vão ser acessíveis, vice-presidentes vão ser acessíveis também. E a gente vai criar uma empresa onde todo mundo pode falar com todo mundo. Então, o nosso diferencial vai ser a cultura interna. E culminou numa época, Carlos, que a gente estava montando um novo escritório, né? Parte do meu plano lá que eu tinha aprovado era montar um escritório, até para ter a marca da empresa, sair num escritório muito pequeno que a gente estava. E eu lembro que tinha um arquiteto global da empresa que faz o escritório nos padrões globais, tudo. E ele chegou para mim e falou, João, onde vai ser a sua sala? E eu falei assim, eu não vou ter sala. Ele parou assim, como assim você não vai ter sala? Eu falei, não, eu não vou ter sala. Nem eu e nem nenhum dos vice-presidentes e diretores. Ninguém vai ter sala nessa empresa no Brasil. Vai ser um open space, vai estar todo mundo junto. O estagiário vai estar do lado, todo mundo mesmo, porque nós vamos ser acessíveis para todos. Nós vamos criar a política de portas abertas. Todo mundo vai ter acesso a todo mundo nessa empresa. E esse vai ser o nosso diferencial. E isso gerou um burburinho super positivo na equipe. A gente começou a fazer eventos, começou a se conectar. Eu investia todo um tempo em visitar os projetos. Acredite ou não, tinha pessoas que ficavam, às vezes, um ano, dois anos dentro de um cliente e, puxa, o presidente não ia lá, o diretor dele não ia lá, porque já está rodando o projeto, para que eu vou lá? Ele sempre vai para visitar o cliente, nunca para visitar os colaboradores. E eu criei o conceito de, cara, eu vou visitar uma vez por mês algum tipo de cliente. Vou visitar não só os clientes, mas os colaboradores. E vou apertar a mão de todo mundo, realmente. E isso virou um mote dentro da empresa. Quando você faz pelo exemplo, outras pessoas acabam fazendo também. Isso cascateia. E acabou que funcionou muito bem. Eu lembro uma vez que eu fui num cliente que era um dos maiores clientes, tinha uma equipe enorme, eram umas 400 pessoas só dentro desse cliente. Eu lembro que o gestor do cliente falou, cara, nunca ninguém veio aqui falar com a gente, você é o primeiro. Eu falei assim, pois eu vou estar aqui uma vez por trimestre, no mínimo, e vou falar com a equipe. E a gente criou até um almoço, onde os líderes de cada projeto escolhiam lá os melhores colaboradores do mês, tudo, e eles iam almoçar comigo, para eles terem acesso a mim direto, eu ter acesso a eles e aos outros diretores, e criou-se essa cultura realmente da porta aberta. Isso gerou um burburinho super positivo, que as pessoas falavam, cara, nessa empresa eu sou alguém. Nessa empresa, o presidente sabe meu nome, o diretor sabe meu nome, eu não sou qualquer um, eu não sou um número. Essa empresa, e realmente a gente sabia, porque é gostoso isso, é super gostoso. Você liderar, tendo esse tipo de acesso, isso te dá uma, como líder, te dá um acesso à informação que é impressionante. Porque existe uma coisa da liderança que é a solidão da liderança. Acho que você aí, quem teve a oportunidade de liderar uma equipe, ou ser presidente, sabe que a hora que você está lá em cima, existe um vácuo. Existe a informação não chega até você. E se acha que chega, é porque a pessoa não tá mergulhando diretamente na equipe. Porque existem níveis de filtros dentro de uma grande empresa. Nessa época a gente já tinha quase 2 mil colaboradores aí no Brasil. Existem níveis de filtros que fazem com que a informação seja filtrada. Aquilo que chega para você é 10% do que acontece na empresa. É aquilo que os seus diretores diretos querem que você ouça. E você tendo esse acesso, essa porta aberta, você começa a receber informação do estagiário, você começa a receber informação do analista zero, aquele cara que entrou na empresa há 6 meses, e fala, puxa, naquele projeto a gente está com tal dificuldade, e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Isso te dá um poder de decisão, por ter acesso a informações que às vezes você, por estar lá em cima, isolado, não tem, que você começa a tomar decisões muito melhores. E a gente conseguiu fazer empresas virar aí Great Place to Work 4 anos consecutivos, Top Employer 3 anos consecutivos, ficar a terceira melhor empresa do país para a comunidade, para pessoas LGBTQI+ trabalharem, e foi uma experiência excepcional. Até que veio a adversidade novamente, porque sempre vem a adversidade, nem tudo são flores.
Antes de você entrar na diversidade, eu fiquei com a curiosidade. Você foi naquele cliente, de farma tradicional, na hora que você tiver 1000 pessoas, você volta lá. Você voltou?
Eu voltei. Eu voltei. Voltei eu e um dos diretores, dos gerentes que cuidava desse cliente, falou, temos 1000 e tantas pessoas no Brasil, vamos começar a negociar. Eu lembro que o cara deu risada e falou, agora, mano. Acabou que virou um grande amigo.
Muito bom, muito bom.
Muito bom, mas a gente conseguiu. Mas chegou em 2020, a empresa teve uma reviravolta global. E assim, reviravoltas no mundo de negócio é a coisa mais normal que existe, Eu brinco e falo assim, empresas elas fazem investing e divesting todos os dias. E esse é o mundo dos negócios. Não pode se esperar nada diferente disso, A empresa ela tem que olhar realmente todo e falar, cara, nesse momento, às vezes um momento de crise, como aconteceu numa pandemia, onde eu vou colocar minhas fichas? É um grande jogo de xadrez. Onde me dá mais lucro? Onde eu tenho menos risco, onde eu vou crescer mais, onde eu sou menos representado e preciso crescer mais, porque talvez tenha clientes mais importantes ou porque tenha um potencial maior. E aconteceu exatamente isso em 2020. Tomou-se uma decisão global de despriorizar a América Latina nesse momento, por alguns anos. Tenho absoluta certeza que isso vai ser repriorizado em algum momento. E toda a equipe comercial iria ser desligada e alguns projetos também envolvendo clientes locais iam ser desligados. E a gente acabou tendo... Puxa, quando eu recebi essa notícia, eu falei, mas não pode reverter isso, não tem como. Falei, não tem como, é top-down, vai ter que ser feito. né? Sempre que no Brasil era uma faixa de 800 pessoas que seriam impactadas, na Argentina mais 800 pessoas, éramos 5 mil já na América Latina, né? Eu também olhava a América Latina, e eu falei, puxa, que situação. Imagina a situação de você avisar a equipe de que um divesting vai acontecer, né? Mas que a gente vai fazer da forma mais humana possível, que a gente vai tentar, né, de certa forma, fazer do limão uma limonada. Né? Como que a gente vai fazer? Eu lembro que na época eu até propus, né, para o CEO Global fazer, eu compro essa operação brasileira e monto uma outra empresa. Mas por uma série de razões de compliance, né, de riscos, tomou-se a decisão de que não, nós vamos ter que fazer o divestment. E a gente conseguiu fazer um trabalho impressionante, a equipe, né, a gente envolveu advogados trabalhistas, né, toda a equipe, né, e a gente conseguiu fazer um trabalho impressionante de que 70%, quase 80% das pessoas que foram desligadas, elas foram alocadas em clientes, em concorrentes nossos, né, mas trabalhando para os mesmos clientes. Então, para o cliente foi quase que invisível. Para ele, assim, a pessoa saiu hoje da Cogs, acordou amanhã num outro concorrente, mas trabalhando e fazendo o mesmo serviço para o cliente, e os clientes ficaram maravilhados, assim, o impacto foi zero. E os colaboradores também ficaram, né, muito bem impressionados, porque, puxa, né, a forma como tudo foi feito foi uma forma muito interessante. Teve aqueles 20% que talvez não conseguiram ser recolocados imediatamente. Para esses, a gente pagou um plano, né, de colocation, de recolocation, e praticamente todos foram recolocados em um período de 6 meses. Né? Então, acho que essa parte humana era muito importante. E acho que eu trago isso muito hoje para a liderança. Né? A liderança de que... Né, de novo, parafraseando aí o Richard Branson, né, admiro muito o trabalho dele, ele fala assim, né, tem uma frase procurada na internet, você acha até, ele fala, o cliente não está em primeiro lugar, quem está em primeiro lugar é o seu colaborador, é o seu funcionário, porque se você tratar bem o seu funcionário, ele vai tratar bem o seu cliente. E era exatamente assim que a gente funcionava, né? A gente tratava os colaboradores, né, muito bem. E os clientes falavam, puxa, mas como é que os colaboradores, mesmo num processo, né, muito difícil como esse da Vest, estão, né, satisfeitos, estão felizes, porque eles estão sendo extremamente bem tratados. Né? E, mas nesse processo surgiu a ideia da B-Crowd. Né? Então, vou só parar, ver se você quer que eu mergulhe alguma coisa a mais antes de mudar o papel.
Eu estou adorando essa história, eu só vou reconhecer você, porque eu falo com muita gente, entrevisto muito, parte do meu trabalho, eu trabalho com executivos, com empresários aí mais de 10 anos. E é muito, muito bacana ver um case real, prático, do que fazer e como liderar. Porque tem muito teórico, né? Tem muita informação teórica, a pessoa tem, só que você vê que na prática a pessoa, ela tropeça porque não faz a coisa que funciona. E é muito legal ver isso e tá me tá trazendo também a memória, a outra pessoa que eu entrevistei, que é cofundadora do Reclame Aqui, a Gisele Paula, do Instituto Gente, Cliente Feliz, e ela falou exatamente a mesma coisa que você falou, só que na forma dela. Porque o foco, né, de Customer Experience, primeiro tem que começar com a experiência.
Oh, experience.
E eu estou muito feliz de ouvir mais e mais pessoas trabalhando com essa visão, com essa percepção, porque é nisso que eu acredito. É por isso que eu estou aqui, abrir espaço para pessoas como você, para levar as mensagens e falar... Cara, é possível fazer desse jeito. Você não precisa ser um troll para liderar. É por isso, é assim que dá para fazer.
E eu vi
um comentário que eu queria colocar aí.
E pegando o gancho no que você falou, eu vejo empresas colocando lá, tem lá os, né, os valores. O primeiro valor sempre é o cliente em primeiro lugar. Né? E aí o colaborador olha e fala, como é que o cliente está em primeiro lugar? E, puxa, nem me pagam direito, ou nem me dão oportunidade. Não tem como o cliente, não tem como cliente ficar em primeiro lugar numa empresa assim, entendeu? Assim, o que a gente fazer
é um monstro, né? Gigante.
O colaborador, em primeiro lugar, naturalmente ele vai tratar bem o cliente, você não precisa fazer mais nada. Né? É automático o processo. Né? E na B-Crowd, a gente tenta fazer a mesma coisa. Né? A gente tem uma equipe, né? Uma equipe pequena hoje, mas que está crescendo. Né? E a B-Crowd surgiu com essa linha de pensamento. Né? Então, de novo, né? O que é a B-Crowd? Nesse momento de divesting, né, eu tinha também a opção, puxa, né, vou aproveitar e vou dar a diversidade e fazer alguma coisa diferente. Não posso ficar parado. Eu lembro que quando né, o dia que eu saí da Cogniza, Carlos, eu recebi 26 propostas de emprego de concorrentes. Duas para ser presidente de empresa de dois concorrentes, né? Que fala assim, puxa, vem para cá porque a gente vai fazer um replacement, porque a gente está precisando de um presidente, você já foi presidente da coisa, vem trabalhar. E eu falei não para 26 propostas de emprego. Eu lembro que minha esposa fala, você é maluco, né? Também de novo, né? Assim, de novo, vamos embarcar numa jornada aqui. Né? Vamos embarcar agora na jornada, não de empreendedorismo corporativo, mas de empreendedorismo mesmo. E aí surgiu a Big Crowd. Né? Alguns executivos da Cogniza, né, que tiveram a mesma visão que eu tive, né? O Celso Barbosa, que é um cara fantástico, né? é o nosso CTO. Né? Conheço poucas pessoas que conseguem gerenciar projetos e trabalhar com tecnologia em momentos de estresse tão bem quanto o Celso. É aquele cara, sabe, que não muda... A expressão facial pode estar pegando fogo, pode estar afundando.
Basicamente, né?
Cara, assim, funciona tudo incrivelmente. Assim, a pessoa que eu confio de olhos fechados, a Juliana Miller, que é uma outra sócia minha, né? Ela é advogada de formação.
Aí, tá colocando nos comentários.
Ela tá aqui?
O pessoal dando um grande apoio aqui.
Muito legal. Ju é uma pessoa fantástica, um astral, assim, maravilhoso. As reuniões que ela participa, ela faz o astral da equipe ficar bom, e só isso já vale a presença dela. Mas fora o conhecimento técnico, né, de ambiente corporativo, de compliance. Então, a Big Crowd nasceu, né, nós três inicialmente, né, com essa ideia de fazer alguma coisa para mudar, né, o processo de recrutamento de talentos de tecnologia, para mudar o processo de formação, e para mudar a alocação de mão de obra dentro através de uma plataforma digital. E foi interessante que quando a gente começou a trabalhar, assim que, né, que nós saímos nesse processo de divest, a gente falou, puxa, aí vem a primeira questão, nós vamos construir algo do zero, né, vamos construir a plataforma do zero e desenvolver, ou vamos olhar o mercado e ver se tem alguma coisa que a gente possa construir em cima, né, para não começar do zero. E aí é quando realmente, né, as estrelas colidem, as estrelas realmente se encontram. Porque eu conheci daí, né, uma plataforma que na época chamava Uri Online Judge, desenvolvida por outros dois caras fantásticos, o Naylor Tonin e o Jean Bess. Jean, um cara genial, brilhante. Naylor, um cara, um professor universitário, coordenador do curso de Ciência da Computação de uma universidade lá do Rio Grande do Sul, né, inteligentíssimo também. E quando eu conheci eles tinham montado uma plataforma já dentro dessa universidade, mas com motivos acadêmicos, com motivos de que professores pudessem dar aula usando treinamento de informática, desenvolvimento de software, né, e usando essa plataforma para alavancar esse processo. Mas a plataforma tinha isso, ela 50, 60% já do que a gente precisava. Né, e a nossa decisão, puxa, por que a gente vai começar do zero? Vamos tentar, né, adquirir essa plataforma e vamos construir em cima dela. Mas o mais interessante não era a plataforma, o mais interessante era o brilho nos olhos, né, de quando eu conversava com o Jean e com o Naylor, porque uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos aí de presidência, de vida executiva, Carlos, é que se você não estiver rodeado das pessoas certas, você está ferrado. Essa é a verdade, né? Assim, a equipe é o mais importante, essa é a verdade. Tem que ser uma equipe que você goste de trabalhar, tem que ser uma equipe de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, mas o mais importante, e as pessoas não precisam ser as mais inteligentes ou saberem tudo, mas elas têm que ter a vontade de aprender, né? De novo, o stretch, lembra lá do stretch que a gente falou do início, né? Ela tem que saber que, cara, eu não sei tudo, mas eu vou me virar para aprender. E vou entregar o que for disso.
Atitude, né? Mais do que tudo.
Mais atitude.
Tem que pegar o que você falou, esse minuto aqui, transformar em áudio e colocar em streamer permanente para líderes ouvirem. Que as pessoas acham que eles vão fazer tudo sozinho, que não sei o que. Cara, é equipe.
Não tem. Ninguém faz nada sozinho. Nada. Não tem. Eu tô só vendo o horário aqui. A gente pode continuar? Vamos continuar, mas as meia horinha, se precisar.
Fica à vontade aí.
Tem causos para contar de monte aqui. Vamos lá. E aí eu falei assim, puxa, eu vi um brilho nos olhos, né, do Naylor e do Jean, e eu falei, cara, isso é impagável, né? Porque assim, eles sentiam, né, aquela plataforma era o bebê deles. Né, construída com todo carinho, com muita dificuldade, porque não tinha budget, a faculdade tinha um orçamento reduzido, como qualquer faculdade no Brasil, infelizmente, tem. E assim, você vê que era um brilho nos olhos, que eu falei, cara, essas pessoas são as pessoas corretas, porque em momentos de adversidade, eles conseguiram fazer muito. Imagine a hora que tiver budget, que tiver uma gestão mais profissional. Vai todo mundo voar.
É o que você tinha falado antes, né? O senso de dono, aí não tem nada mais...
Mais
nada maior do que isso, né? Com os próprios criadores, né? Que veem isso como meu bebê. Cara, esse é o senso de dono máximo que você pode ter.
E daí nós tomamos a decisão de, cara, nós não vamos começar do zero. Nós vamos comprar essa plataforma. Foi um processo de negociação bastante difícil, inclusive com a universidade, levou 6 meses, né? Mas o Neylor e o Jean vêm junto, né? Porque esses caras têm brilho nos olhos. E acabou que nós 5 montamos aí a B-Crowd. Hoje a B-Crowd, né, assim como eu comentei, né, assim, nós temos aí estudantes de tecnologia, desenvolvedores de tecnologia, profissionais, e a B-Crowd é uma grande plataforma de programação competitiva. E o que, que é isso? Né? O que, que é esse conceito de programação competitiva? É nada mais do que um e-sport. Né? Um e-sport, todo mundo aí tem esses campeonatos mundiais, né, de League of Legends, de Call of Duty, etc. Né? A programação competitiva é você fazer jogos, né, onde programadores competem através de desenvolvimento de software. E você, quem desenvolve primeiro ganha, quem desenvolve mais rápido ganha, se você desenvolve errado, você é penalizado. Existem várias regras que se aplicam dentro da plataforma, mas a plataforma nossa, ela é quase que agnóstica. Ela aceita 27 linguagens diferentes de programação e ela consegue, ela tem todo um sistema, e aí entra a genialidade do Jean atrás disso, obviamente, né? By the way, ele é um cara especialista em supercomputadores e programação paralela e ele mora lá no Vale do Silício. Ele está em Berkeley, nesse momento, fazendo um pós-doutorado. Então, assim, sensacional toda a arquitetura por trás disso. E a plataforma ela consegue validar em tempo real o que todo mundo está fazendo, né? Como se você estivesse realmente executando o código no seu computador, né? Tudo na nuvem, e consegue avaliar o que está certo, o que está errado, o que você errou, quando você errou, se acertou, comparar, dar pontuação, tudo isso em tempo real. Diariamente, Carlos, tem pelo menos umas 1.000 pessoas competindo na plataforma para, digo competindo porque cada vez que elas fazem uns exercícios ou desafios, elas competem para entrar no ranking da plataforma. A gente tem ranking por país, por universidade, por empresa. É um processo de gamification que estimula positivamente os desenvolvedores e os estudantes a aprender. Não tem nenhum curso. Eu deixo claro isso, nós não somos uma escola. E não temos interesse em ser uma escola, porque já tem várias escolas por aí, né, de tecnologia, e não é aí que a gente quer competir. O que a gente faz é oferecer a nossa tecnologia para que escolas possam se beneficiar dela. Então, hoje tem aí, né, centenas de universidades que usam a nossa plataforma para dar aula, porque elas veem que existe um valor nesse processo de gamificação e de que faz com que o aluno não aprenda comandos. Eu vejo isso, isso me deixa assim, entristecido às vezes. Você vê muito curso no YouTube, e obviamente empresas às vezes que não são sérias. Obviamente tem empresas muito sérias, tem aquelas que infelizmente não são sérias, falando, puxa, vem aqui, aprenda programação em 3 meses, ensina aqueles comandos básicos, e a pessoa acaba fazendo um curso e acha que sabe programação porque decorou aqueles comandos básicos. Isso não é programar. Né, programar é lógica, é todo um processo por trás, né, que o comando é só a forma de se expressar. Né, é que nem saber as palavras, mas não conseguir escrever um texto. Né? É basicamente isso.
Exatamente.
Né? E o que a gente tenta mostrar, né, através da B-Crowd, é cara, assim, a lógica é mais importante, tanto que a gente é agnóstico em termos de linguagem. Usa a linguagem que você quiser. O importante é você aprender a lógica por trás da linguagem. Aí você vai ser um bom programador, aí você vai ser um bom profissional. E graças a Deus, muitas escolas e universidades acreditam nisso também e usam a nossa plataforma para dar aula e para treinar pessoas. Por outro lado, existem empresas que também começaram a ver já que, puxa, esse processo de programação competitiva é uma mão na roda em processos de seleção. Porque você também faz processos através de jogos, onde você pode selecionar os melhores programadores, os melhores, né, para fazer a contratação ou a alocação desses talentos. E a gente viu que com esse processo que a gente desenvolveu, né, de automação, de teste, a gente consegue fazer o que a gente chama de topo de funil do processo de recrutamento, né, que é um processo que leva 70% do tempo no recrutamento, né, de uma empresa, a gente consegue fazer de forma automatizada. A gente consegue fazer em 5 horas, validar tecnicamente 1.500 pessoas, uma coisa que se você fosse fazer manualmente, levaria dias ou meses até, né? Fora o esforço de fazer provas, ou de corrigir provas, ou de avaliar o código dessas pessoas, que a plataforma B-Crowd faz de forma automatizada. Então, empresas estão olhando, empresas grandes, multinacionais, e usam a gente para fazer esses processos de seleção de forma automatizada. E aí acaba sendo um grande ganha-ganha, né? Os desenvolvedores usam a plataforma de forma gratuita para aprender, para programar, para competir, para se divertir, porque eles mesmos podem fazer as competições entre eles também. A gente faz competições patrocinadas por empresas com objetivos de recrutamento e, por outro lado, universidades e instituições de ensino usam a plataforma para formar mais gente. Todo mundo se beneficia, né? Então, acaba sendo um ecossistema muito interessante.
Sensacional. Meu cara, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, com a Be Crowd? Qual é a forma, qual é o caminho, né, para fazer network? Então, querem saber mais para a plataforma? Eu imagino que vocês têm estágios diferentes, né, onde a plataforma está indo. Obviamente, tem decisões de negócio que tem que acontecer, mas como é que as pessoas podem estar mais informadas? Eu já coloquei o link aqui do site, vou colocar de novo, mas tem alguma outra forma de aproximação?
A gente tem dois sites, e aí foi uma decisão que a gente tomou, não sei se foi totalmente certa, a gente está revendo essa decisão, mas a gente tem o becrowd.com.br, que vai direto para a plataforma, né? esse que você está mostrando aí. Porque a gente quis, né, quando a gente fez a migração daquela plataforma acadêmica para a Becrowd, a gente quis causar o mínimo de disrupção possível para quem já usava. Legal. E a plataforma já era .com.br, a gente falou, puxa, vamos manter de uma forma que não cause disrupção, porque, puxa, a gente não quer que pessoas que já usavam deixem de usar porque mudou o nome, né? Ou mudou porque agora é uma empresa. E a gente criou um outro site, que é o becrowd.io, né? Que você puder colocar aí também, eu agradeço. Porque o becrowd.io foi onde a gente decidiu colocar o nosso site corporativo para que não influenciasse nesse becrowd.com.br. Sem o www, é https becrowd.io mesmo, não precisa do www. Funciona também se colocar, mas não precisa. E lá a gente tem o site corporativo, onde as empresas entram em contato com a gente, outras instituições de ensino entram, e onde a gente realmente conta um pouco, né, do que a gente faz e como a gente faz, onde lá tem depoimentos de clientes, depoimentos de usuários, né, que gostam muito da plataforma e deixam lá o depoimento para a gente, de instituições de ensino, de professores que já usam. Então, a gente acabou dividindo em duas partes, né? Talvez a gente unifique agora em 2023, até porque acabou gerando confusão. As pessoas, puxa, mas é .com.br ou .io? É a mesma empresa. A gente realmente decidiu separar, né? E até antes da gente terminar, né, eu gostaria de contar uma coisa muito legal, que a gente tomou uma decisão alguns meses atrás também, Carlos, que quando a gente viu essa plataforma, né, e o que a gente transformou, e assim, hoje ela tem talvez 50% do que a gente quer que ela tenha. A gente está desenvolvendo todo dia funcionalidades novas, coisas novas, tanto do ponto de vista do desenvolvedor, como do ponto de vista do professor e da instituição acadêmica, quanto do ponto de vista das corporações. Então, a gente está sempre considerando esse tripé, né? Mas a gente viu que existia algumas instituições de ensino que pediam acesso para a gente e não tinham condições de pagar. Eu tive um caso numa universidade brasileira, inclusive, que eu fui falar com o diretor, ele, puxa, João, a gente usa a Becrowd, eu gostaria, mas não dá para pagar. Eu falei, puxa, mas por que não, senhora? Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te contar o meu orçamento. Ele falou assim, o orçamento do meu curso de ciência de computação para o ano inteiro de 2022, foi no início desse ano, é R$14.000, João. Ele falou, R$14.000. É isso que eu posso investir. O resto, eu tenho que pagar os professores que já têm, as instalações, eu tenho R$14.000 de sobra. Eu consigo comprar dois computadores. Eu não tenho nada mais do que isso. E essa é uma situação que não é só brasileira, né? Algumas universidades em Bangladesh também reportaram que, puxa, a gente não consegue pagar. Né? Na Índia, né? Na Arábia Saudita. A gente falou, cara, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o acesso dessas pessoas, né? E a gente falou, não. Não é assim. Então a gente falou, quando realmente precisar, por motivos nobres, de que realmente não existe uma forma da universidade pagar, por qualquer razão, a gente tem alguns institutos que a gente fez a reunião com o diretor, assim, o chão é de terra do instituto. Da aula, tem computador no chão de terra. Cara, como é que pode? No Nordeste do Brasil, não estou falando em outro lugar, estou falando aqui no Brasil. Né? Cara, o cara mostrou a foto, falou, olha só, é isso aqui que tem para os alunos. Né? E se não tiver a tua plataforma, não tem mais nada. Cara, a gente tomou a decisão realmente de oferecer, né, grátis para algumas instituições que realmente precisavam. Né? E a gente tem aí centenas de instituições que usam hoje a Becrowd grátis. Algumas são startups, inclusive. Né? A gente tem um caso de uma empresa, uma instituição, uma startup no Chile, que ela treina meninas, né, e mulheres em situações de vulnerabilidade, de rua, e treinam para que elas possam aprender computação. Cara,
que legal.
por que cobrar de uma empresa que está fazendo tão bem? E aí, nesse caso, realmente, a gente acabou cedendo a plataforma e a gente criou uma parte de responsabilidade social dentro da empresa, que quem entrar na bcrowd.io, vai lá no bcrowd.io/responsabilidade social, vai ver tudo o que a gente tem feito, né, que talvez é uma forma nossa de voltar e trazer para a sociedade um pouco do que a gente aprendeu em todos esses anos também, de que, cara, puxa, a empresa tem que ter um lado social. Né? É aquilo de olhar o colaborador em primeiro lugar. Na bcrowd a gente tem poucos colaboradores, né? É uma startup, ela é pequena, mas a comunidade é muito grande. Então, como é que a gente ajuda a comunidade que usa a nossa plataforma? E foi a forma que a gente achou de dar uma coisa para a comunidade também. Obviamente, universidades e corporações que usam de forma paga, né, fazem toda a parte, né, faz a receita da empresa. Mas tem essa parte realmente que ela é da nossa, da nossa responsabilidade social corporativa, que muito nos orgulha, porque são 184 mil estudantes que são impactados positivamente. E quando a gente vê, né, o que, que essas pessoas falam, de puxa, talvez eu nunca tivesse aprendido lógica de programação ou tivesse tido oportunidade se não fosse uma plataforma como a de vocês, como a bcrowd. Então isso nos orgulha muito.
Sensacional, extraordinário. Deus abençoe vocês, esse projeto, que continue assim. Eu não tinha ideia desse lado e fico até mais feliz daqui. Eu descubro muitas coisas sobre as pessoas ao vivo, né? Esse é o tipo de coisa que é uma delícia a gente descobrir, saber que tem mais pessoas que realmente estão engajadas em deixar esse lugar um pouquinho melhor para as próximas gerações. E meus parabéns aí pelo sucesso. E com certeza a bcrowd vai ser cada vez maior, porque se você tem esse lado humanizado, você tem esse tipo de campeões que vocês têm esse brilho nos olhos, cara, já é sucesso e cada vez vai ser mais sucesso.
Oh, deu show, sim. A gente continue crescendo muito.
E pra gente fechar aqui, pra quem tá começando a carreira executiva, vamos fazer o full circle aqui, né? O que você recomendaria para essa pessoa que está agora, está considerando carreira executiva, está começando a galgar os primeiros degraus? Você deu uma série de ensinamentos aqui, né? Você falou os estágios diferentes, mas no momento que a gente está vivenciando, qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas?
Acho que eu deixaria a seguinte mensagem, Carlos. Assim, primeiro, assim, lembra que a carreira tem três fases, né? E você tem que estar preparado para essas três fases, né? Quando as pessoas me perguntam, né, puxa, João, no que você é bom? Né, me fala, por exemplo, do que você é bom? Por que, sei lá, a Cognizant deu certo? Por que, a bcrowd tá indo bem? Por que você é bom? E eu tento olhar e falar assim, porque eu consigo fazer uma estratégia de negócio, porque eu consigo, porque eu conheço tecnologia, etc e tal. E quando eu tento sumarizar, acho que tem uma coisa só. Eu sou um cara normal. Eu falo para as pessoas, eu sou um cara normal, não sou mais inteligente que nem na faculdade, você estava lá comigo. Eu nunca fui o melhor aluno, não fui o pior também. Mas assim, tem talvez uma ou duas coisas que eu falo, puxa, realmente nisso eu me destaco. Né? A primeira é ler o comportamento das pessoas, é montar equipe. Acho que isso, para um executivo ser bem-sucedido, ou um empreendedor ser bem-sucedido, ele tem que conseguir ler as pessoas. Né, falar, cara, esse cara aqui, ó, ele é muito inteligente, esse cara aqui ele é muito esforçado, esse cara aqui é o cara que eu preciso saber, né, realmente onde está e como montar a tua equipe. E a segunda coisa é ter persistência. Eu vejo muita gente que começa e não termina. É aquela história de ter iniciativa e não ter acabativa, né? Cara, assim, muita gente começa um monte de coisa e não termina. Isso me irrita até. Eu falo, cara, o que eu começo eu vou até o fim. Vai ter que dar certo ou vai ter que dar errado, mas eu vou até o fim e provar. Puxa, deu certo por causa disso, ou deu errado por causa disso. Porque nem tudo vai dar certo na vida, é fato. Né? Você tem que estar preparado para isso. Mas se não tiver persistência, nem começa. Porque, né, nessa... De novo, né, as pessoas olham e falam, a carreira de alguém é assim. Não, a carreira de alguém é assim, né? É assim, ó, ela vai e volta, tem altos e baixos, é uma montanha-russa. E na bcrowd não é diferente, né? Eu brinco com os meus sócios, eu falo, é uma montanha-russa, nós estamos numa montanha-russa. Tem semana que, que legal, tem semana que, que frio na barriga. Deu certo, deu errado, deu certo, deu errado. Mas quando você olha o todo, tá subindo. É que você sobe numa montanha-russa. Então, eu deixaria essas duas mensagens, né, para quem quiser realmente, seja sucesso na vida empreendedora ou seja na vida executiva, porque não é diferente. Você tem que ter persistência e tem que saber se rodear de pessoas que vão agregar, que são pessoas que não são iguais a você, são diferentes de você, mas que vão trazer, né, o conhecimento, mas que uma coisa elas não são iguais. Elas têm todos os brilhos nos olhos, senão realmente não funciona. Acho que eu deixaria essa mensagem.
Show demais, está aí. Grande João Lúcio, gratidão demais aí pelo seu tempo, pela sua sabedoria, pelos causos. Foi um momento maravilhoso aqui. Infelizmente, a gente precisa acabar alguma hora, porque as vidas continuam, tem outras coisas para fazer.
Tem jeito.
E já fica convidado aí para um outro bate-papo, que você precisar da gente aqui do Instituto para divulgar o trabalho de vocês. É uma honra estar perto de pessoas como você, assim, e realmente muito inspirador. E para toda a nossa audiência, você já sabe, se você ainda não está seguindo o canal, segue o canal, porque aqui a gente sempre traz o que a gente consegue de melhor. E o Lúcio é um diamante de ser humano, extraordinário, liderança de elite. E continue fazendo essa mensagem para você, para sua equipe, para sua família, para sua comunidade, porque a gente consegue fazer um país melhor, a gente consegue deixar um legado positivo para os nossos filhos, para os nossos netos e para próximas gerações. E se você acredita que não é possível, está aqui o João mostrando que é possível. Valeu demais, pessoal.
Obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.